Ponto de Encontro, do meio-dia às duas. O seu ponto de encontro com Sandra Veloso Fernandes. Ponto de Encontro, com as artes, a cultura, as histórias e aventuras, o desporto e o lazer, de mãos dadas com a solidariedade, com as vozes da nossa terra. Rádio Barcelos, o ponto de encontro dos bons momentos.
Educação ambiental é um tema recorrente neste programa e hoje vamos olhar o retrato do Concelho de Barcelos no que diz respeito ao tratamento e valorização de resíduos. Qual o caminho que estamos a seguir? Barcelos é um dos 6 municípios que integra o projeto e a missão da Resolima no tratamento e valorização dos resíduos urbanos e é sobre o panorama do Concelho que olhamos em particular numa altura em que se conclui a construção da unidade de confinamento, preparação e tratamento de resíduos urbanos em Paradela, um investimento na sustentabilidade ambiental, como vamos perceber na conversa que se segue. Rui Silva é administrador delegado dos órgãos sociais da Resolima e fala à Rádio Barcelos nesta missão da Resolima enquanto empresa prestadora de um serviço público que se quer afirmar como uma referência ambiental e social.
Primeiro, começando por fazer assim uma abordagem mais global em termos da Resolima, acho que a Resolima está bem e recomenda-se, ainda melhor irá ficar no próximo ano, quando de facto conseguirmos concluir o projeto de Paradela, que é muito mais do que um aterro. Aliás, o aterro é uma ínfima parte do que estamos a fazer e, portanto, vamos ter de facto aqui um novo paradigma no que concerne ao tratamento e à valorização de resíduos dos concelhos que fazem parte da Resolima. Barcelos está no bom caminho. De facto, teve um crescimento muito importante nos últimos anos. Do ano passado para este, com dados de outubro, nós temos um crescimento nos recicláveis, na recolha de recicláveis no município de Barcelos de 20%, enquanto que no global da Resolima temos um crescimento de 9% em média. Portanto, quero dizer que em Barcelos estamos de facto a crescer bem. Pronto, também é verdade que estava a partir de uma posição um bocadinho mais abaixo do que os outros, mas claramente tem havido aqui um esforço de todos no sentido de melhorarmos essa performance. Portanto, acho que estamos bem. Esse crescimento tem sido, no nosso entender e pela nossa análise, conseguido alcançar através do reforço da rede de ecopontos. Em Barcelos houve um crescimento de 59 ecopontos. Neste momento temos também, eu penso que, de facto, quando fizemos essa sessão de sensibilização aos presidentes de junta e à população, falamos também num novo serviço que iríamos implementar, que era a recolha ao comércio e serviços, portanto que é uma recolha a pedido e que neste momento cerca de 200 estabelecimentos do município de Barcelos já aderiram ao projeto e que tem como objetivo de facto que as pessoas, ou os comerciantes e os prestadores de serviço, nos peçam para irmos buscar ou recolher os recicláveis e dessa forma não o colocando no ecoponto, que muitas das vezes dá origem a um transbordo, não é? E deixar de facto essa capacidade de encaixe de recicláveis para a população em geral. E portanto, desta forma, temos evoluído bastante. Existem outros projetos que vão iniciar para o ano, como são os ecolugares, são umas parcerias que pretendemos desenvolver com as juntas de freguesia, claro, obviamente e sempre coordenado com o município, mas que se prevê que também tenham um grande sucesso, porque são contentores maiores, que os exploraremos em conjunto com as juntas de freguesia, de maneira que exista uma maior capacidade de encaixe, uma maior capacidade de posição de resíduos recicláveis, e dessa forma também consigamos melhorar não só a eficácia, mas também a eficiência daquilo que é o tratamento e a recolha dos recicláveis. Mas muito há a fazer, isto, aliás, esta área nunca para. Lembrava-me ainda agora, esta semana, de uma reclamação que chegou de que a Resolima estava a misturar resíduos de 2 ecopontos. Bom, mas as pessoas ainda não sabem, muitas vezes não sabem, que estamos a falar em caminhões bicompartimentados e que, portanto, podemos recolher 2 fluxos sem os misturar. Mas é um trabalho constante e importante, portanto, nunca para. Mas acho que estamos no bom caminho.
Essa era uma imagem que as pessoas criaram porque não conseguem ver de cima esse compartimento que separa a reciclagem no camião e muitas vezes acreditando então para que é que faziam a separação se depois no camião ia todo o lixo junto nesse mesmo camião. Essa é uma imagem que ficou desmistificada e que também tiveram que esclarecer bastante.
Sim, claramente. Mas ainda continua, mas pronto, faz parte da nossa obrigação de informar também e esclarecer as pessoas, mas por um lado é bom, porque quer dizer que as pessoas estão atentas àquilo que nós andamos a fazer e também de facto só muitas das vezes colocando uma questão, fazendo uma observação é que nós também podemos conseguir identificar um ou outro aspecto que podemos melhorar, portanto há que encarar com muita naturalidade e aceitar alguma crítica que possa haver no sentido de melhorarmos o serviço, aliás só assim aqui o poderemos ver melhorar.
20% é de facto um aumento do material reciclado, é considerável, nota que há uma preocupação maior por parte das pessoas, mas foi um desenvolvimento lento, porque de facto em Barcelos estava a ser difícil criar esses hábitos e a mudança de comportamentos no que toca à reciclagem.
Bom, eu acho que de uma forma geral, após um forte início nos anos 1999-2000, quando foram criados estes sistemas, houve de facto um crescimento muito grande. Nos primeiros anos de vida dos sistemas, houve muita campanha de sensibilização e, portanto, de facto, a recolha seletiva cresceu. De alguma maneira, eu penso que houve algum, não diria estagnação, porque, de facto, os números continuaram a crescer, mas, digamos, um abrandamento no crescimento. Nos últimos anos, nota-se claramente que toda a população, nós próprios, o ambiente, cada vez está mais na ordem do dia e as pessoas preocupam-se mais, percebem, de facto, tem muita importância na nossa qualidade de vida, no nosso futuro, para nós, dos nossos filhos, e portanto é um assunto mesmo da ordem do dia. Também houve um forte investimento da Resolima, mas para terem uma noção, de 2016 até final de 2019, o crescimento da recolha seletiva acumulado entre estes anos foi de 35% acumulado, portanto é um crescimento muito importante. E não para, porque de facto, com o investimento que nós estamos a fazer em paralela, e de facto para nós também conseguirmos atingir melhor as metas ambientais que o país está obrigado e nós temos que cumprir, é preciso investimento, de facto, é preciso novas metodologias de tratamento e o investimento que a Resolima está a fazer em paralela, no seu cômputo geral, considerando o tratamento mecânico e biológico, a nova unidade de triagem, o aterro, todos os custos envolvidos, estamos a falar num investimento que ronda os 30 milhões de euros, cofinanciado pelo Pós-Seguro, é certo, em 85%, mas é um investimento muito, muito considerável, o que vai permitir conseguir depositar menos quase 50% de posição em aterro, com o tratamento que vamos ter a operar. Portanto, isto não para. Investimento, metas, sensibilização, comunicação, reciclagem, reduzir, tratar, valorizar. Há uma maior consciencialização das pessoas a todos os níveis no ambiente e, portanto, traduz-se também no esforço que as pessoas fazem para separar bem os resíduos.
Caso do investimento de Paradela, já que aqui também o referiu, e no que diz respeito ao aterro de Paradela, sabemos que nunca ninguém quer ter um depósito de lixo perto de casa, à porta de casa, mas este investimento de que fala vai muito para além disso.
Sim, a valorização dos resíduos através da captação de biogás de aterro pela degradação de matéria orgânica já hoje existe no aterro da Resolima, em Vila Fria, não é? Todos os resíduos de Barcelos estão aí para o Conselho de Viana, para Vila Fria, que está a chegar ao final da sua vida útil. E, de facto, ninguém gosta de ter um aterro à porta de casa, mas a verdade é que se forem a Vila Fria vão ver que estas questões, as emissões gasosas, emissões difusas do aterro são altamente monitorizadas e controladas. Fazemos um aproveitamento do biogás que se produz por degradação da matéria orgânica do aterro e, com isso, acabamos por ter uma produção de energia importante. Temos motogeradores associados à captação desse biogás e a queima desse biogás, e com isso produzimos energia. Por exemplo, em 2019 nós tivemos uma produção de cerca de 12 mil megawatts de energia, que é muito considerável, e isso tem, de facto, contribui integralmente para que a tarifa que se cobra seja a menor possível. Portanto, tem um efeito positivo naquilo que é a tarifa que se tem que cobrar pelo tratamento dos resíduos, bem como os recicláveis, não é? Os recicláveis também contribuem positivamente, porque quando a Resolima faz a recolha dos recicláveis e quando depois os tria, faz a sua triagem e os encaminha para a indústria recicladora, através do SIGRO, o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens, acaba por receber uma contrapartida que vai integralmente a benefício da tarifa. Portanto, quanto mais as pessoas reciclarem, menor, ou pelo menos limitarão a subida da tarifa que pagarão pelos resíduos. Portanto, tudo isso contribui como receitas que vão ter um efeito positivo na tarifa e nos cidadãos. Mas é muito importante a questão do biogás. Na nova infraestrutura de Paradela, a grande diferença é que nós vamos, de facto, processar todos os resíduos indiferenciados através do tratamento mecânico e biológico. Vamos conseguir separar o resíduo orgânico, que constitui cerca de 50% do resíduo indiferenciado, vamos conseguir processá-lo, vamos conseguir compostá-lo e, de facto, com a produção desse composto, vamos conseguir escoá-lo também para o valorizar e não o degradar em aterro. Mas a infraestrutura está preparada não só para o tratamento dos resíduos indiferenciados, portanto, o lixo comum, mas também para aquilo que vai ser algo de muito importante e que está a dar os primeiros passos, que é a recolha seletiva de orgânicos, vai poder ser também tratada naquela instalação e, portanto, produziremos um composto de melhor qualidade e, dessa forma, também o valorizamos a um valor diferente. Vai ser uma obrigatoriedade a partir de 2023. Estamos a falar, neste momento, normalmente as pessoas pegam, por exemplo, nos restos de comida, tudo isso é resíduo orgânico. E quando o misturamos com o lixo, o resto do lixo, os plásticos, as outras coisas todas que não é orgânico, acaba por dizer aquele lixo comum que nós deitamos no contentor do lixo. Está previsto que seja obrigatório em Portugal, a partir de 2023, haver essa separação desse fluxo orgânico, isto é, aquilo que vai ser exigido a todos nós, será de começarmos a separar todos esses restos de comida, tudo aquilo que é resíduo orgânico, e colocá-lo num contentor diferenciado. Portanto, esse material orgânico, como não está contaminado com os outros resíduos, permite-nos depois fazer um tratamento onde o composto final, que se produz através da compostagem dessa matéria orgânica, não esteja contaminado e, portanto, é de melhor qualidade. Consegue ser introduzido na agricultura de forma diferente, por exemplo, do que um composto com outras características de resíduo indiferenciado.
A verdade é que já existem esses contentores, inclusive algumas juntas de freguesia por vezes fazem esse tipo de campanhas e, por exemplo, nas aldeias já há quem faça esse tipo de seleção, mas num apartamento, nas cidades, esse é um cenário mais difícil. Portanto, isto vão ser também colocados em espaços próprios, assim como estamos habituados aos ecopontos?
Bom, a estratégia da recolha seletiva de orgânicos é da responsabilidade dos municípios. Claro que cumpre a Resolima proceder ao seu tratamento e colaborar nas melhores práticas para que a recolha e o tratamento depois consigam funcionar bem. Há muito tempo, e os antigos fazem isso, costumavam ter os seus compostores em casa, porque de facto a recolha seletiva, a ter de dispor toda uma infraestrutura para recolher orgânicos, é algo que é caro, é dispendioso, e portanto muito desse trabalho em zonas mais rurais pode ser, em vez de haver uma recolha seletiva de orgânico, haver, por exemplo, uma distribuição de compostores, formação às pessoas para voltarem a fazer aquilo que há muitos anos atrás os nossos avós faziam, e depois voltar a introduzi-los na terra, se puder-se-á também fazer, mas a estratégia da recolha em si, nos meios mais urbanos, terá de ser, de facto, terão que ser definidas as estratégias com os municípios e será implementada pelo município. Mas existem diversas soluções, desde logo uma recolha porta a porta, onde possam haver contentores diferenciados que as pessoas colocam à porta. Podem haver contentores comunitários, como existe para os resíduos indiferenciados, mas digamos um contentor à parte, onde as pessoas terão que ter o cuidado de ir lá depositar aqueles resíduos orgânicos que separaram em casa e colocar num contentor diferente. Existem várias soluções, certamente todos os municípios estarão a estudar as melhores práticas e a ver connosco, obviamente, para que depois o processo de tratamento seja eficaz.
Esse trabalho de parceria com os municípios e até mesmo com as juntas de freguesia é fundamental. Por exemplo, o aumento da colocação de ecopontos, acredito que distribuindo pela maior parte das freguesias, tenha sido também algo importante para a mudança de comportamentos, porque hoje em dia, com a comodidade, a maior parte das pessoas, se tiver um ecoponto mais perto, será muito mais fácil também ser estimulada a começar a fazer a separação. Portanto, este trabalho também de parceria, que as juntas de freguesia estarem atentas atentos aos melhores locais estratégicos para colocar estes ecopontos é também importante.
Importantíssimo. Importantíssimo porque de facto a escolha dos melhores locais, quem melhor do que, por exemplo, os presidentes de junta para dizerem e conhecerem as necessidades e aquilo que ouvem da sua população. O que não quer dizer que o local ideal do ponto de vista de colocação do ecoponto seja também o ideal em termos da recolha. Pode não ser possível, por uma questão técnica, por exemplo, colocar um ecoponto debaixo de um fio elétrico. Há sempre um trabalho de parceria que tem que ser feito entre a Resolima, os técnicos da Resolima e entre os presidentes de junta, entre os serviços dos municípios, de forma a encontrar as melhores soluções. Agora, o diálogo tem que existir e essa interação tem mesmo que haver, porque senão não remamos todos para o mesmo lado.
E porque costuma-se dizer, é de pequenino que se torce pepino, também aqui as vossas campanhas no âmbito da educação ambiental têm vindo a ser fundamentais. Recordo-me que tiveram, por exemplo, campanhas quase com em jeito de concurso, de competição entre as escolas, a ver quem recolhia o maior número de plásticos, por exemplo. É para que os mais pequenos se comecem também a habituar a fazer esse tipo de separação e levar para casa esses hábitos.
Com certeza, que é melhor que os nossos filhos para nos educarem. Houve também uma mudança de paradigma nos últimos anos relativamente à comunicação. Da Resolima e dos outros sistemas do Grupo EGF, vivíamos muito de uma realidade que é importante, que era de receber muitas escolas nas nossas instalações, mostrar o que era o nosso trabalho. E continuamos a fazê-lo, mas a dada altura percebemos que tínhamos que estar muito mais próximo de toda a população em geral. E tivemos que encontrar aqui outras formas de interagir com a população que servimos. Desde logo começamos por criar ou a potenciar até vários protocolos com IPSS e outras instituições de solidariedade social, no sentido de poder atribuir uma pequena contrapartida por quantidade de recicláveis que colhessem, porque de facto é importante também dar este sinal de que os recicláveis têm valor. E depois nós sabemos que as pessoas gostam de se envolver numa causa social e, portanto, com isso conseguimos ter aqui uma atitude de sensibilização muito direta, muito aproximada às pessoas através destas associações. Temos também nas escolas, e continuamos com esse desafio, esse concurso, que é o Ecovalor, em que as escolas inscrevem-se, vão recolhendo recicláveis e depois há um ranking e é uma competição muito salutar para a recolha de recicláveis, portanto também os envolvemos bastante. Temos vindo a reforçar a nossa presença nas redes sociais, porque nós sabemos que é algo muito importante. Também é uma maior exposição, não é? Quando nós vamos para uma rede social, podemos passar, se calhar, melhor a mensagem, ou pelo menos ter um leque mais abrangente de pessoas às quais chegamos, mas por outro lado também, e ainda bem, recebemos também as nossas críticas. Temos tido esta campanha com o comércio de serviços, de muita proximidade. Temos uma app, temos um jogo que é o Recycle Bingo, que também pretende entusiasmar os mais pequenos a levarem os recicláveis ao ecoponto e com isso ganharem uns prémios. Gamificação também é algo que é muito importante nos dias que correm. Portanto, temos tentado ao máximo, dentro da nossa possibilidade, desenvolvermos campanhas, atividades no sentido de estarmos próximos da população, apoiamos os eco-eventos. Temos também campanhas nas praias. O ano passado tivemos uma campanha que resultou muito bem. Portanto, temos que estar presentes não só nas crianças, que são de facto importantes e são um veículo de comunicação muito, muito importante, mas também tentar abranger mais o nosso leque de comunicação e que as pessoas conheçam o trabalho da Resolima, o compreendam, porque estamos convictos que pessoas que percebam qual é o nosso trabalho, onde é que começa e termina o nosso trabalho, vão conseguir colaborar connosco e ajudar-nos a tratar e a valorizar os nossos resíduos.
Claro que estamos aqui a falar, e até referiu-se aqui em concursos e quantidades, é importante aumentar estes valores, mas também falava nos três R's, recordo-me, reduzir, reutilizar e só depois reciclar. Portanto, é preciso, claro, que as pessoas também se habituem a reduzir o lixo que produzem e reaproveitá-lo primeiro e só depois então...
Nem mais, e nesse aspecto, de facto, nós sabemos que a produção de resíduos acompanha normalmente sempre a economia. Isto é, quando a economia está melhor, as pessoas consomem mais e produzem mais resíduos. Mas isto é algo que nós, de facto, temos que combater. Mas até nisto, com dados de outubro, a Resolima, face ao período homólogo de 2019, teve um crescimento de cerca de 1,2% da produção de resíduos totais, enquanto Barcelos apenas teve 0,7%. O que quer dizer que também cresceu abaixo, neste aspecto, daquilo que é, daquilo que foi o crescimento da produção de resíduos. Portanto, começamos por falar de Barcelos e continuamos, mas cresceram nos recicláveis, mais do que a média da Rede Lima, e cresceram naquilo que tinham que crescer, ou melhor, cresceram menos naquilo que tinham que crescer, que é a produção de resíduos totais.
Portanto, estamos no bom caminho, fica também isso, e é por isso mesmo que também aqui estamos nesta entrevista, nesse sentido de sensibilização e mudança de comportamentos. Como falávamos há instantes de Ecopontos, sei que também tem uma campanha inclusiva, portanto, também aqui agora com a ordem, a disposição dos próprios Ecopontos.
Sim, isto foi uma iniciativa que foi pensada a nível do grupo EGF, das concessionárias EGF. Tem como objetivo sistematizar a ordem de colocação dos ecopontos. Isto é, colocar do lado esquerdo o contentor azul, do papel e cartão, no centro do vidro, o verde, e do lado direito o amarelo. Isto porque, mesmo para os invisuais que acedem aos ecopontos, também saberem que podem estar confiantes, que se conhecerem a ordem vão conseguir fazer aquilo que querem fazer, e bem e com mais facilidade. E é importante que, se nós conseguirmos sistematizar a ordem de colocação dos ecopontos, vai ajudar a população também a fazer melhor a sua cota-parte. Isso foi uma medida que foi articulada a nível do grupo e que a Rede Lima, obviamente, e que me faz sentido, adotou.
Os Aliões, falou há instantes até em campanhas e que já têm 200 estabelecimentos comerciais em Barcelos, portanto, mais próximos de vós com essas recolhas de lixo. Mas, por exemplo, os Aliões parecem ainda continuar muito desconhecidos da população. Faltará aqui também apostar numa campanha para demonstrar a potencialidade daquilo que ainda se pode fazer do óleo usado e do quanto é perigoso o óleo ir parar ao lixo doméstico?
Sim. Bom, o óleo, como muitos outros produtos que são reutilizáveis, recicláveis, tem de facto aqui muita importância. Aliás, a Resolima, conjuntamente com a sua vizinha mais a norte, a Valor Minho, há alguns anos que tomou a iniciativa e fez aqui uma aposta muito grande na colocação de oleões. A recolha de óleos é um resíduo do município e que entendeu delegar na Resolima que também pudéssemos proceder a essa recolha. Eles existem e são bastantes, são 109 oleões, num total de 415 da Resolima, mas 109 oleões estão no município de Barcelos. Portanto, é importante que as pessoas, em vez de deitarem o óleo alimentar pelo ralo da cozinha, o possam guardar e colocar nestes oleões, porque de facto ele é todo aproveitado. O que nós fazemos com ele é, obviamente, depois recolhê-lo todo e introduzi-lo também na cadeia de valor, e com isto ele depois vai servir para produzir biodiesel. Eu não conheço ao certo a percentagem que o gasóleo, que pessoas que têm veículos a gasóleo consomem, mas provavelmente têm cerca de 10% de óleo alimentar na sua composição. E, portanto, é importante que nós demos a volta e que aquele óleo que serviu para fazer a nossa comida, no final, ajude-nos também a movimentar-nos de um lado para o outro.
Quando falamos na reciclagem, na preocupação ambiental, na valorização até do próprio lixo, reduzindo e depois tratá-lo da forma mais correta, a questão ambiental, que muitas vezes passa ao lado das pessoas, está intimamente ligada com a saúde, por exemplo, e a maior parte das pessoas diz que a saúde é o bem maior, mas se tivermos um bom ambiente e se proporcionarmos para isso, estamos também a contribuir para o nosso estado de saúde e dos nossos filhos, como referiu no início da conversa.
Nem mais. Eu acho que Portugal deve estar orgulhoso pelo caminho que fez. Com a ajuda destes sistemas, é certo, como a Resolima, mas também dos municípios, da população. O nosso percurso foi muito rápido. Há 20 anos, estes sistemas têm 20 anos, estas empresas. Há 20 anos nós tínhamos uma série de lixeiras a arder por este país fora, infestados de tudo e mais alguma coisa, de animais, com infiltrações de lixiviados para os nossos cursos de água. Foi há 20 anos apenas. Hoje não temos nada disso. Hoje temos aterros controlados, monitorizados, quer através das suas emissões gasosas, quer através do controle de odores, quer através da leitura das águas superficiais, e para perceber e evitar qualquer tipo de contaminação. É tudo fortemente monitorizado. As gaivotas são controladas, as aves infestantes, nós fazemos esse trabalho, e portanto já ninguém se lembra das lixeiras a arder. Eu lembro-me, porque não foi assim há muito tempo. E a qualidade de vida que nós temos hoje, de facto, permitiu-nos esquecer um bocadinho esse passado não muito longínquo, porque de facto estamos muito melhor. Agora, há um largo caminho ainda a percorrer, e ainda bem, ainda bem.
Até porque é um lema que vocês têm na vossa página: o futuro do planeta não é reciclável.
Nem mais. Essa é a nossa mais recente campanha. Foi uma campanha também lançada a nível nacional. Temos estado em múltiplas plataformas, porque de facto isto é muito importante. Portanto, de facto, não é. Há coisas que são recicláveis, outras não. E portanto, o nosso planeta não é, de certeza. Portanto, tudo aquilo que nós conseguimos retirar de ser um resíduo, ou mesmo que ele não chegue a ser um resíduo, e mesmo aquele que chegue, que o possamos tornar num recurso, é esse o objetivo. Porque muitas das vezes estas coisas são cíclicas, as pessoas dão muita importância a um tema numa determinada altura, passado 2 anos já se esquecem e depois voltam a ter. O ambiente não. O ambiente não pode ser assim. O futuro do planeta não é reciclável. E, portanto, isto tem que estar na ordem do dia todos os dias da nossa vida. Portanto, é isso que a campanha também pretende realçar.
Em suma, e para fechar, pedia-lhe uma breve mensagem para os barcelenses em particular. Naturalmente que a vossa ação e atividade se desenvolve por 6 municípios. Através destas estratégias de comunicação, como referia, querem estar mais próximo das pessoas. Essa proximidade vai fazer com que as pessoas também interajam mais e que tenham o seu contributo importante também para mudar todos estes comportamentos, em suma.
É isso mesmo, as pessoas são fundamentais em tudo. E aquilo que peço aos barcelenses é que continuem a colaborar connosco como até aqui e mais, porque de facto, pelos números que tive a oportunidade de transmitir, estamos no bom caminho e portanto contamos com vocês e podem contar connosco e vamos ter uma magnífica instalação que cumpre todos os requisitos ambientais, legais. E que vai nos poder orgulhar a todos, porque é uma instalação de primeira geração, pensada no futuro, capaz de tratar 60 mil toneladas ano de resíduos orgânicos, e portanto é algo que nos vai orgulhar a todos, certamente.
Qualquer pessoa pode contactar diretamente a Rezo Lima ou é mais fácil se for através de uma instituição, quer através do município ou de uma junta de freguesia, por exemplo?
Podem entrar no nosso site, nos nossos contactos. Nós estamos sempre disponíveis para ouvir as pessoas e fazerem-nos chegar aquilo que as preocupa, ou então iniciativas para quererem colaborar connosco, podem consultar o nosso site da internet, os nossos contactos e contactar-nos diretamente. Se o fizerem através de uma outra instituição, através da Câmara, certamente conseguiremos chegar a contactos também. Podem fazê-lo de que maneira que melhor entenderem. Nós fazemos a recolha de recicláveis e estamos presentes nos 6 municípios todos os dias.
Rui Silva, administrador delegado da Rezo Lima, entidade responsável pela recolha, tratamento e valorização de resíduos nos municípios de Barcelos, Arcos de Valdevez, Pozende, Ponta Barca, Ponte Lima e Viana do Castelo, a quem agradecemos a disponibilidade também para estar hoje à conversa connosco. A campanha de sensibilização ambiental prossegue junto da comunidade, assim como a relação de proximidade com empresas e entidades públicas da região. Em breve, entra em funcionamento a estrutura que está em fase final de construção, em Paradela, a unidade de confinamento, preparação e tratamento de resíduos urbanos. Um investimento na sustentabilidade, até porque lá diz o slogan: o futuro do planeta não é reciclável.